Amigos ouvintes do mundo inteiro, vocês têm a honra e o prazer de escutar o podcast mais melhor e menos pior de todo o meio CH, a mesa quadrada do Fórum Chaves. E aqui já estão os nossos super gênios.
Fala galera, esse é o Mesa Quadrada, o podcast oficial do Fórum Chaves, e hoje temos a honra de receber Cecília Lemes, a voz da Chiquinha e de vários personagens de Maria Antonieta das Neves. Eu sou João Vitor Trascastro e, puxa, vai começar!
Sim, pois é, que alegria, eu não poderia não falar o sim, pois é, viu? Estou feliz de estar aqui com você, João Vitor, com o Jonatas, com o Lucas, uma mesa bem quadradinha mesmo, hein? E claro, com todos os ouvintes que estão aqui nos prestigiando.
Muito bem, então vamos começar com o papo de hoje. Falando um pouco sobre os papéis que você interpretou como Maria Antonieta das Neves, né, as dublagens e tudo mais. Claro, todo mundo conhece você pela Chiquinha, mas dos outros papéis, tem algum que tenha te marcado mais, que você goste mais, dentre Chaves, Chapolin, Chespirito?
Ai, que pergunta difícil, hein? Escolher um... No meio CH, complicado, né? Mas olha, eu gosto muito da Bruxa Baratuxa. Ah, e aquela jovem donzela que todos os dias vai ao bosque recolher lenha para o Narico Tirimiruaro. Quem que não gosta da Bruxa Baratuxa, hã? Não é? Demais. A Dona Neves, puxa vida, ô velhinha gostosinha. Ah, e agora, quem poderá me defender? Chapolin Colorado e a Mesa Quadrada. Ai, meu Deus, é muito fofa. Ai, um que é muito legal, eu gostei muito de ter feito também, o menino do ladrão que roubava os brinquedos.
É até uma curiosidade nossa, porque... A dificuldade, né, de fazer um papel masculino, como a Maria também fez ali no Chapolin e tudo mais, e sabendo que na década de 80, 90, era comum, né, mulheres darem voz aos meninos nos filmes, te marcou muito, né? Como que era para você realmente fazer esses papéis?
Olha, eu comecei na dublagem com 9 anos de idade, numa época que não tinha criança dublando. Hoje está cheio de criança, graças a Deus. Então, os adultos, a mulherada não precisa ficar fazendo voz de criança, né? Mas eu comecei nessa época que não tinha criança. E por eu ser criança, eu dublava muito, muito. E não só as meninas, eu dublava os meninos também. Porque, na verdade, o menino, ele não tem uma voz já formada, aquela voz de homem, né? Então, ficava ótimo, ótimo mesmo. Então, quando eu vi que eu ia fazer a Maria Antonieta fazendo o papel de menino, aliás, ela é fenomenal, né? Ela ficou muito, muito, um menino muito bonitinho. E eu percebi que ela deu aquela jogadinha de voz para identificar um menino. Então, claro, a dublagem, o que que é? Nada mais é do que você ir conforme o original. Então, eu vi como a Maria Antonieta fez e eu tentei fazer o mais aproximado possível. Eu não tenho a voz dela, mas eu fui no jeitinho dela, né? Então, ficou mais ou menos assim. Papai! Papai! O ladrão roubou meu brinquedo! É um biquinho que a gente faz, né, com a boca.
Muito bom.
Aí já dá um...
Era o que eu ia observar. Ela no original, ela faz um biquinho que você soube encaixar também na voz em português. Você acompanhou a boca do personagem. Ela, quando vai fazer a voz masculina, ela faz um biquinho que você soube encaixar perfeitamente.
É um truquezinho, né? Então a gente vê bem... como a atriz fez lá na telinha, né? A gente está com a televisão na nossa frente, então a gente vê bem como ela fez, e o ideal é fazer o mais possível, o mais próximo do que ela fez, do original. E aí eu achei, nossa, é outra personagem que eu adorei. Adorei mesmo, nossa. Ah, teve aquela... Ai, é que eu não lembro o nome, a das cavernas. Era ela e a Florinda. E elas falavam tudo na língua do U.
Do planeta Vênus, né?
Planeta Vênus, isso mesmo. U, Uguru, Kumpudurunus do Fundu, Chupulum Kuluruto. Olha, a gente se divertia muito no estúdio, porque às vezes ficavam palavras engraçadas, né? Com a vogal U. Então, assim, que... Não dá para escolher, não dá. A enfermeira que fala com o Topo Didio, né? Que faz aquela... aí já é no Chapolin Colorado, mas ela de enfermeira e tem o Topo Didio na cena. Olha, eu que quando pequenininha amava Topo Didio, eu tinha os bonequinhos, né? O ratinho lá, o boneco do Topo Didio na minha casa... Fazer uma cena da Maria Antonieta de enfermeira falando com o Topo Didio, quer dizer, você vê, não foi nada caricato, mas foi uma delícia dublar. Eu fiquei emocionada. Então, são personagens, gente, juro, não dá para escolher. Não dá, não dá. Tá tudo junto e misturado.
Isso é muito bom, porque a gente vê também a versatilidade da atriz no original e da dubladora, né? No caso, você. Ao longo dos papéis, ao longo da carreira da Maria, porque você dublou década de 70, você dublou o filme do Charrito, um herói mexicano ali que é da década de 80, você dublou a década de 90 também, né, que é o Clube do Chaves, que é o programa X-Espírito, e um papel que o pessoal gosta bastante é a Marujinha também, né, que aí já é uma mulher mesmo, né, o papel mais adulto talvez da Maria. E como foi reencontrar a Maria Antonieta ali alguns anos depois daquela fase da primeira dublagem, com um personagem tão distinto?
Olha, todas as vezes que eu entrava no estúdio para dublar a Maria Antonieta, era uma emoção, era sempre uma emoção, porque a gente dublou, né, o primeiro lote, no caso, que eu fazia parte, depois passei para fazer Chiquinha e tal. E daí tudo bem, era um trabalho que chegou no Brasil para a gente dublar. Né? O Marcelo Gastaldi, assim, ele já... Nossa, ele carregava como se fosse o troféu dele. Ele já sentia o sucesso. Incrível. A gente não tinha percebido isso ainda. A gente já gostava muito. Mas a gente não tinha percebido o sucesso. Quando a gente percebeu todo esse sucesso, esse retorno que eu falo, esse carinho que vem dos fãs para a gente, por causa da nossa voz nos personagens que eles gostam, isso tomou conta da gente de uma tal maneira que depois de um tempo que você falava assim, você pensava, não tem mais nada para dublar. Pum, aparecia alguns episódios. Apareciam mais episódios. Então, a cada momento era assim, de arrepiar. Então, quando eu entrei no estúdio para dublar a Marujita, a Maruja, né? A Marujinha.
É aqui pra gente ficou Marujinha na
Marujinha, vamos traduzir, né, pro português. Eu me espantei. Eu me espantei. Eu falei, não, não, não. Ela é uma mulher que vem ali no hotel e tal. Aí eu entendi, né, sutilmente o que ela era. Eu falei, não. Ai, tem alguma coisa ligada aqui. Eu falei, não, não, não pode ser. Não pode ser, ela... Vocês estão enganados? Ela vai fazer a Chiquinha. Mas não, ela fazia a Marujinha, aquela danadinha. Então, é um outro lado do artista, né? Ora, você está fazendo a Chiquinha levada da breca, o menino, a velhinha, a bruxa, e de repente uma mulher ali, dando conta ali da entrada do hotel. Foi divertido, foi divertido. Eu adorei, né? Eu adorei. Um trabalho intenso.
E uma coisa em comum que a Marujinha tem com a Chiquinha, pelo menos, é que foram as duas personagens que o Chespirito criou pra ela e foram mais desenvolvidas, né?
É.
O resto foi por um, dois episódios no máximo, elas duas não. E aí, como é que foi pra construir também essa identidade da Marujinha dentro da dublagem?
É aquela coisa, você não vai... você não vai inventar nada. A obrigação de um dublador é assistir, entender o personagem, no caso, a personagem dela, entender como é que é, como é que são as intenções dela, o tom da voz, né? O jeito dela falar. Então, assim, tudo isso você tem que ver naquelas primeiras cenas. Então, você não constrói, você vai vestir. Esse é o segredo da dublagem.
Você continuou dublando a Maria em participações, em pequenos comerciais e coisas parecidas. Só que aí, em 2018, foi aquela loucura com o Multishow. E o Multishow comprou todos os episódios que faltavam serem dublados ali na era clássica de Chaves e Chapolin. E você também foi chamada, claro, assim como todos os remanescentes da Maga, né? Todo elenco clássico. Como é para você reencontrar uma Maria jovenzinha dos anos 70, ao mesmo tempo em que você dubla, por exemplo, aquele trailer, né, teaser da Netflix, em que ela fez ali a 11, a 11 de Stranger Things, já com uma idade avançada? Como é dublar as Chiquinhas, né, de diferentes décadas?
Olha, realmente não é fácil, não é fácil, porque a preocupação da gente qual é? É tentar estar com a voz que você estava 30, 35 anos atrás. Impossível, a voz da gente muda muito, né? Agora, por exemplo, se você também não tiver uma boa orientação de uma direção, você acaba até errando. Eu sei, eu vi comentários no DVD, que eu fiquei com a voz muito estridente, eu não percebi que estava estridente, né? Lá no estúdio eu tinha que falar bem alto, não sei se é pela captação, ok?
Aí, então, acho que o áudio da Gábia também não era muito bom, né? Era um pouco estranho.
Não sei, só sei que assim, já era estridente, ficou mais estridente ainda. Então eu falei, poxa vida, eu precisava ter tido um... Opa, Cecília, segura aí, não precisa tanto, a tua voz não envelheceu tanto assim, dá só uma disfarçadinha, mas não precisa se preocupar tanto. Mas eu estava preocupada sim, eu estava preocupada. Agora, quando veio o Multishow, eu, óbvio que todos nós tínhamos essa preocupação, mas eu pensei assim, eu falei, olha... O tempo é implacável, não tem jeito, né? Se forem tirar uma foto minha hoje, eu não vou ter a cara que eu tinha 30, 35 anos atrás, não tem jeito. Eu falei, eu vou na minha, eu vou fazer com o meu amor e carinho, como eu sempre fiz, sem a preocupação. E não é que ficou, eu não sei, pelo menos eu não vi falarem mal, mas eu achei que ficou até melhor. Eu falei, eu vou fazer a Chiquinha, ponto final. Agora, quando eu vejo ela, que eu fiz o comercial, né, dela, realmente, ela não tem aquela carinha do programa que a gente via no SBT. Mas ela tenta fazer o melhor dela. E eu tentei fazer também, em cima dela, o melhor de mim. E eu acho até que deu certo, porque, olha, eu recebi muitos elogios, muitos carinhos, né, por causa disso. Então, eu vou falando com vocês e vou aqui, ó. Tô me arrepiando, meu sorriso tá rasgadaço aqui no meu rosto de lembrar do retorno disso tudo. Inclusive, de eu estar aqui conversando com vocês, é o retorno de um trabalho legal, de um trabalho com reconhecimento, com tanto carinho... Que eu recebo de vocês. Imaginam a minha felicidade, né?
Sem dúvida. E a nossa também, porque eu tô realmente sorrindo aqui de orelha a orelha, falando com você, ouvindo você falar, é demais, é muito bom. E eu, às vezes eu até me perco, né? Desculpa, até.
Não, mas mais perdida do que eu, ninguém fica.
É muito legal ver a Cecília falando isso, porque a gente já conversou com outros dubladores também, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de entrevistar a Marta Volpiani, e ela também disse a mesma coisa sobre o negócio do carinho, do feedback e tudo. Então, pra gente, é legal falar com vocês, e ter vocês falando isso pra gente também, é a emoção também vai lá no alto.
Ai, a Marta é uma pessoa também, ai, é uma graça de pessoa, linda por fora e por dentro. Sou fã dela. Apesar dela não se misturar com essa gentalha.
Sobre a Maria ainda, né, a gente comentou agora um pouquinho sobre ela, né, já tem uma idade avançada e ainda assim fazia a Chiquinha. Tirando ela, né, apenas o Carlos Villagrán, que também insiste em se vestir de Kiko, a única coisa fácil é o Edgar mesmo, né, estando de Senhor Barriga e tudo mais, por mais que não tenha mais tanta barriga igual antigamente. Mas será que, no caso da Maria, você não sente vontade, assim, de ver ela em outros papéis para que, tanto seguir dublando, mas realmente para ver que ela não é só a Chiquinha, mas que toda essa versatilidade que ela mostrou no passado seja mostrada novamente?
Ah, eu gostaria. Gostaria, sim. Eu acho que ela, por um bom tempo, ela se dedicou muito ao marido, né? Infelizmente ele veio a falecer, então para ela foi um baque, porque eles estavam sempre juntos. Quando ela veio aqui para o Brasil, para o turnê, né, com o show dela, ele acompanhou ela. Então, assim, você percebe que ela realmente ficou abalada, óbvio. Então, eu acho que ainda ela vai levar um tempo para se restabelecer. Eu acho até que ela já está encontrando forças. Ela tem os cachorrinhos dela, que eu acho que isso dá uma alegria para o ser humano. É gostoso você ter um companheirinho, o seu pet, né? O seu cachorrinho, o seu peludinho. E agora, com a pandemia também, ela está bem resguardada. Então a gente acha assim, que ela só vai ficar naquele cantinho ali do quintal dela, ou dentro da casa, ou ora na cozinha fazendo uma comidinha. Mas tudo isso também por causa da pandemia, ela tem que se resguardar, né? Eu acho que depois virão novas oportunidades para ela, com certeza. Uma grande atriz não pode ficar só fazendo o que ela faz brilhantemente, o que ela fazia no passado. Eu acho que coisas novas virão, sim. E tô na torcida, óbvio, né?
E que para que chegue no Brasil, que você duble e tudo mais.
Com certeza, principalmente isso. E se não for também, não tem problema. É assim mesmo, estamos todos aqui para trabalhar. Se for para ser, será. Eu não sofro antecipadamente, só vou sofrer na hora. Brincadeira.
Acho que é uma boa hora para o John dar uma pincelada na carreira da Maria Antonieta ao longo dos anos, para a gente fechar com chave de ouro daqui a pouco.
Legal.
Nossa, que ideia. Vamos lá, preparei um pequeno discurso aqui para falar um pouco sobre a carreira da Maria, né? Que já é uma senhora que já tem mais de 70 anos, então a gente sabe que ela tem um currículo vasto, dentro e fora da obra de Chespirito, então vamos dar uma minimizada só para a gente se situar. A Maria, ela começou a atuar muito nova, já com 6, 7 anos de idade. Ela já frequentava escolas de teatro, escolas de dança, dos atores lá do México, gente de renome, gente renomada. E o seu primeiro papel no filme, pelo que eu me lembro, foi no filme, uma versão em espanhol, do México, do Pequeno Polegar. Ele foi o Lugarcito, de 1957. Então, ela já tinha cerca de 7, 8 anos de idade. Ela também teve a oportunidade de participar da primeira novela mexicana, Senda Proibida, 1958. Então, ela já era uma atriz mirim requisitada. Fazia teatro,
fazia cinema, participou de novelas, geralmente com papéis dramáticos. Ela, com 11 anos de idade, fez uma novela chamada La Leona, em que ela interpretava uma menina que tinha vergonha de ser pobre, rejeitava a mãe, rejeitava a avó e tinha várias cenas de humilhação. Então, ela, nessa novela La Leona, ela mostrou todo o seu talento para o drama, nas cenas dramáticas e tudo, e jovem, né, com 11 anos de idade. Ela fala no livro dela de cenas em imagina, naquela época no México se utilizava ponto no ouvido, então eles que ouvia as falas, porque eles não ensaiavam os textos, e uma determinada ocasião o ponto da personagem da avó dela falhou, e elas tiveram que se virar no improviso para poder ir gravando a cena, porque não podia ser refeita a cena. Então ela mostrou todo o lado dela do improviso, foi aplaudida de pé, chegou a se urinar na roupa de tão nervosa que ela ficou. Então, ela, desde pequena, ela se mostrou uma pessoa responsável, trabalhadora, super talentosa. Participou de filmes como Maria Isabel, que já teve uma versão de novela, que a gente já assistiu aqui no SBT, da Índia Maria Isabel. Ela fazia a filha, que rejeitava a mãe também por ser índia, a Rosa Isela. Então, toda a trajetória da Maria no cinema, na televisão, era com papéis dramáticos. E ela é uma atriz dramática talentosíssima. Acho que pouca gente no Brasil sabe, porque está mais acostumado a ver ela na comédia, mas ela tem uma pegada dramática maravilhosa. E o primeiro contato que ela teve com a comédia foi justamente com o Chespirito, no finalzinho dos anos 60, começo de 1970, quando ele convidou a Maria para fazer parte do seu programa Os Super Gêmeos da Mesa Quadrada. Ele tinha...
Tipo agora a gente com a Cecília aqui com a gente na Mesa Quadrada também.
Exatamente, a nossa Mococha Pechocha, que era a personagem que ela fazia. Então, tinha uma atriz que já trabalhava com o Chespirito, Bárbara Hampson. Ela saiu do grupo, e aí o Chespirito precisava colocar outra atriz. Ele chamou ela, e ela dizia que ela não queria aceitar, porque ela era atriz dramática, não sabia fazer comédia. E Chespirito confrontou essa resposta dela. Disse, se você não sabe fazer comédia, você não é uma atriz. E aí, eu acho que isso deve ter mexido, né, com o ego dela. Ela pediu uma chance para fazer comédia. Fez, e como era ao vivo, né, tinha a plateia lá na hora, então na primeira piada que ela soltou, que ela viu a reação do público, ela decidiu que aquilo ali era o que ela queria fazer. E a partir daí ela se enveredou na comédia, dentro e fora da obra de Chespirito. Ela também foi uma talentosa, e ainda é uma talentosa dubladora, antes mesmo de trabalhar com Chespirito, fazia dublagens de séries como A Família Adams, fazia a voz da Wandinha, né, na dublagem espanhol. Os Monstros, fazia a voz do Ed Monstro, fez a voz da Batgirl também, da série do Batman, dos anos 80. Então, ela é uma atriz de uma versatilidade tremenda. Fora da obra de Chespirito, mas na mesma época chegou a participar de filmes como Sequestro em Acapulco. Ela fez...
Nossa, Acapulco realmente não sai da vida do pessoal, né?
Logicamente, né? Falar de Chaves sem falar de Acapulco. Participou também, protagonizou o filme O Mais Valente do Mundo, que é um filme que não tem o dedo de Chespirito, mas é um filme que tem mas tem gente do elenco de Chespirito. Ela voltou a contracenar com Ramon Valdez, o Seu Madruga, na época que ele já não estava mais no elenco de Chespirito. Tinha o Edgar Vivar no elenco. Então é praticamente um filme de Chaves sem um Chaves, porque tem gente do elenco, tem gente que trabalhou com Chespirito. Já fez uma freira no filme Sor Batalha, que ela era a protagonista, que tinha a Angelina Fernandes, a Bruxa de 71. Enfim, e fez inúmeras participações em séries no decorrer também dos anos, antes e depois da sua participação em Chespirito. Teve a sua série própria, teve o seu filme próprio, foi a única personagem de Chaves a ir para o cinema, com o filme latino.
Queria tanto dublado esse negócio.
Que era um sonho, que eu queria muito ver esse filme dublado, bem como a série dela, que está latino. Então, é uma pessoa que nos seus... 71 anos de idade, tem um currículo vasto que não dá para falar só num podcast. Mas basicamente é isso. É uma pessoa que vai do drama à comédia, estalar de dedos.
Como a dubladora dela também.
Não, gente, vocês percebem que atriz talentosa, que atriz versátil. É de tirar o chapéu. Não estou no Raul Gil, mas eu tiro o meu chapéu.
Acho que isso é tanto uma homenagem à Maria, né? Mostrar a carreira dela, falar sobre a carreira dela, mas também uma homenagem por quem está por trás da tela, né, como é o seu caso, dublando, porque no seu caso não é só a Maria, né? Muita gente tem essa coisa de ter só um papel ao longo da carreira, ou ter poucos papéis que são lembrados, mas você tem uma infinidade de papéis na dublagem, seja live action, seja desenho, seja locução, e a gente só tem a agradecer a sua presença aqui com a gente para relembrar esses momentos e esperar novos momentos felizes na dublagem.
Ai, nossa, obrigada, obrigada. Realmente, eu sou muito feliz de fazer a voz da Maria Antonieta e de tantas outras atrizes, de tantos outros filmes, desenhos, como você falou, né, de tantos outros projetos, porque essa é a minha vida, é a minha profissão e eu me dedico, eu adoro o que eu faço, adoro mesmo. E não quero ser repetitiva, mas você ter um trabalho, um retorno de tanto carinho, de tanta comoção, porque eu já chorei muitas vezes com fã que descobriu que eu era a voz, que reconheceu, porque você faz parte da minha infância, você me lembra a minha infância, sabe assim, aquele cheirinho que te lembra a casa de alguém, um momento, alguma coisa, então eu, com a minha voz, eu participo disso, né, então isso é muito, muito emocionante, então realmente eu sou uma pessoa muito feliz por ter, claro, a minha vida, né, que eu agradeço a Deus, a minha família toda, que eu amo tanto, o meu trabalho, que eu me dedico e gosto, e de ter todo esse carinho de vocês. Eu sou muito agradecida.
E a gente agradece por ter tantos artistas talentosos, né, nesse projeto, mas vendo em você que não é só o trabalho pelo trabalho, mas que você tem coração, que você sente o que a gente também sente. Eu acho que isso é um prazer que não dá para explicar, né? É só sentir mesmo.
Verdade, verdade.
Bom, esse foi o Mesa Quadrada, então agora a gente se despede da nossa convidada Cecília Lemes. E nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade, um novo encontro, que a gente vai ficar aqui aguardando e esperando você. Porque a gente, nossa, foi uma bela conversa, realmente só temos a agradecer. E que o nosso público também curta esse e vários, vários papos no Mesa Quadrada.
Como assim? Já terminou? Não, não, eu quero ficar com vocês no Mesa Quadrada, com você, João Vitor, com o Lucas, com o Jonatas e com todo mundo que está me ouvindo. Então, que vai ter uma próxima.
Show!
Maravilhoso! Ai, muito obrigado, Cecília.
Um beijo no coração de vocês e de todos que estão nos ouvindo.